Fala, galera! Tá entrando no ar a partir de agora a nossa rádio Utopia Marginália, um canal de assuntos da atualidade, boa música, literatura, ousadia e entretenimento. Então, chegue cá e se junte com a gente nas ondas radiofônicas que vão desestruturar este claustrofóbico cotidiano.
Esse podcast é a segunda parte da homenagem às mulheres indígenas e sua luta dentro do contexto brasileiro. Agora vamos conversar com a fotógrafa e pesquisadora Shirley Penaforte, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, PPGSA da UFPA, e professora substituta da mesma instituição. Então, Shirley, vamos lá, fala da tua trajetória e como se dá o teu envolvimento e a luta das mulheres dentro do contexto indígena que tu pesquisa.
Bom dia, meninas. Bom, primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, é um prazer. Bom, e respondendo um pouquinho da primeira pergunta, quem é a Shirley Penaforte? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas eu me vejo uma mulher que vive numa cidade antiga, quatrocentona, Belém do Pará, na Amazônia, né, uma região, apesar de tanta beleza, riqueza e cultura, é considerada uma cidade periférica em relação ao resto do Brasil e em relação ao resto do mundo. Muito em razão da falta de políticas públicas que alcance as regiões das ilhas, os bairros periféricos da cidade. Então, temos alguns problemas graves de contrastes sociais, de problemas inimagináveis, né? Violência e tudo mais. Bom, eu, no meio disso, sou uma mulher, sou mãe, sou fotógrafa, né, há muito tempo, e também sou professora, né, pesquisadora na Universidade Federal do Pará. A fotografia, ela chegou na minha vida muito cedo ainda, quando eu ainda era muito, muito jovem. E desde então ela vem me acompanhando em várias atividades e vários processos de aprendizado em que eu fui me envolvendo, né? E a antropologia, ela chegou também em razão da prática da fotografia. Eu comecei como fotógrafa, depois eu passei a trabalhar com jornalismo diário, assim. Fiz algumas coisas, eu acho que quase passei por quase todos os cadernos e editorias de um jornal. Participei também, tive a oportunidade também de trabalhar numa revista de turismo. Isso lá atrás, no início ainda da minha trajetória, né? E a antropologia, ela vem na minha vida, entra na minha vida por meio da antropologia visual, né? Eu passei a fazer um curso que, como ouvinte, dentro de uma disciplina, foi feita uma seleção e eu passei pelo processo seletivo e conquistei uma vaga, comecei a frequentar antropologia visual e comecei a perceber em alguns momentos em que eu já fazia de alguma maneira antropologia, porque no meio do trabalho fotográfico para jornal e para outras instituições, eu desenvolvi alguns projetos pessoais, né? Então eu cheguei a fazer e alguns trabalhos com bolsa, né? Conquistei alguns prêmios que me possibilitou fazer uma cobertura fotográfica, também ouvindo histórias de pessoas em regiões no Maranhão, no sul do Maranhão, na verdade, né, em região de hidrelétrica. Trabalhei com crianças, com trabalho infantil na época das carvoarias em Paragominas. Enfim, eu já desenvolvia de alguma maneira a antropologia, não com os conceitos e as leituras com as lentes, né, antropológicas, como eu tenho hoje, mas com a fotografia me guiando, né, com um olhar fotográfico, com a linguagem da fotografia. Bom, e a minha pesquisa hoje, ela acho que está atravessada também por esse meu processo de pensar a minha região, né, pensar essas pessoas que fazem a Amazônia, que constroem cotidianamente a Amazônia. E os Tembé, que é o povo mais antigo aqui da região, que é mais, vamos dizer assim, que tem mais contato com a sociedade branca, como eles chamam, né, é o povo que também já foi mais pesquisado, muito falado, né, ele é bastante conhecido, né, e algumas pessoas me questionam por que o Tembé, né, por que os Tembé ainda. Bom, os Tembé, eles chegaram, eu cheguei até eles através de um projeto que eu desenvolvi também como fotógrafa, né, me inseri num grupo de pesquisa de antropologia, que fui selecionado para realizar uma pesquisa entre os Tembé, a pedido deles, né? Isso foi um projeto com a participação do IPHAN, do Ministério Público, e eles queriam um levantamento sobre a cultura Tembé, né? Uma espécie de levantamento do patrimônio cultural do povo Tembé. E eu estava inserida nesse grupo de pesquisa. Nós passamos 2 anos entrevistando, visitando aldeias, conversando com as pessoas, conhecendo um pouco mais, né, da cultura Tembé. Como eu falei, eu já tinha também tido um contato como jornalista com esse povo e com uma mulher em especial, a Verônica Tembé. Isso lá atrás, em 1996, quando eu estava ainda no início do meu trabalho como fotógrafa. E a Verônica, ela era uma mulher muito envolvida com a sua aldeia, com seu povo. E ela envolvia também as pessoas no seu entorno, né, os mesmos não índios. Porque ela é uma mulher muito inteligente, uma mulher muito dinâmica. E já lá em 96, quando eu nem pensava ainda na antropologia, ela me encantou, né? Ela me instigou, ela me questionava também, né, sobre o que eu sabia sobre indígena. Ela me fez perceber que eu, mesmo sendo uma pessoa de periferia, que eu nasci no bairro do Guamá e vivi lá durante toda a minha vida praticamente, saí de lá há pouco tempo, tem uns 10 anos, mesmo assim eu não, quase não conhecia sobre os indígenas amazônicos, né? os paraenses, as pessoas que moram aqui. Nós temos aqui na região cerca de 75 sociedades indígenas. São línguas diferentes, pessoas diferentes, e poucos de nós sabemos da existência deles. Então isso começou a me instigar. Mas isso se intensificou quando eu passei a fazer mestrado e me integrar nesse grupo, né, que começou a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre os Tembé. E ao longo desses 2 anos que nós passamos lá, na terra indígena Alto Rio Guamá, Eu fui me envolvendo cada vez mais e fui percebendo na fala das pessoas que a Verônica ainda é muito presente lá, apesar de já ter falecido em 2013, muito doente ela estava. Então eu comecei a perceber a importância dela, a importância também do trabalho das mulheres. E eu comecei a pesquisar alguns trabalhos acadêmicos sobre os Tembé. E eu pude notar que tem pouco trabalho falando sobre esse protagonismo feminino, né? Esse protagonismo das mulheres. Temos muitos trabalhos importantíssimos, interessantíssimos e que são base, né, para entendermos o processo que esse povo viveu, é lógico, mas assim, poucos trabalhos voltados especificamente para as mulheres. Então, o meu trabalho, ele não pretende fazer uma divisão entre mulheres e homens, crianças e velhos. Não, muito pelo contrário, mas colocar um foco, colocar uma lente, percebendo mais nuances e detalhes sobre o trabalho das mulheres, né, ao longo desse processo. De uma forma geral, o povo Tembé é um dos povos mais explorados aqui da região, que mais sofreu, porque com a invasão de terra, com a tentativa de retirarem eles das terras, eles foram remanejados de um lado do rio para o outro, não consideraram os seus rituais sagrados, os ancestrais que estavam e que estão ainda, né, enterrados do outro lado do rio, construíram fazenda dentro da terra indígena, entrou muitos movimentos, né, que vão, vamos dizer assim, por uma luta contrária para que haja uma perda cultural, né, que eles passem a não falar mais a língua, que eles não tenham os seus nomes preservados. Então, eles viveram muitos processos, né, desde de variados governos que nós tivemos, né? Então, foi preciso muita luta, muita organização, muito esforço para que eles se mantivessem firmes, fortes, para que eles se mantivessem vigilantes com relação à exploração de madeira, à invasão das suas terras. Isso vai se consolidando e acontecendo a cada ano, né? Em 400 anos que Belém tem, 500 anos de invasão portuguesa, esse povo vive se defendendo, vive resistindo, né, aos desmandos de vários governos. Sem dúvida alguma, o governo militar, o primeiro governo militar que nós tivemos aqui na Amazônia, foi um dos mais danosos, de trazer agricultores para dentro da terra indígena, a relação também dos indígenas com os quilombola, a relação deles com a cidade, né, com a cidade que cada vez mais foi invadindo a terra indígena, então está muito perto, né, numa proximidade muito próxima deles. Enfim, a língua, essa questão do trabalho, né, de a tentativa do governo de transformá-los em agricultores, isso não é de hoje, isso é histórico, né? Então, eles já viveram muitos processos, continuam vivendo, e as mulheres tiveram uma participação ativa nesse processo de resistência. Então, o meu trabalho, ele tenta buscar essas histórias dessas mulheres, tendo também a Verônica como uma referência, né, que uma mulher que lutou muito para conquista, para união do povo Tembé. Na verdade, eles se autodenominam Teneterrara, né? O Tembé é um nome que eles dizem que foi designado pelo branco, designado pelo invasor. Então, tem muitas questões que eles levantam sobre a relação do colonizador. Então, o trabalho, meu trabalho, minha pesquisa, tenta buscar descolonizar, né, tenta pensar os Tembé pela ótica deles, né, pela ótica, ouvir a história a partir do olhar deles, e particularmente do olhar a partir do olhar das mulheres, da voz delas. Falar também de mulheres é também falar de um momento muito particular, né, que a gente vive hoje, em que a gente consegue ouvir mais as vozes que foram silenciadas durante séculos, né? A nossa história, na verdade, é contada por homens, né? Tanto no campo das artes, da história, né, da ciência de um modo geral, é contada por homens e por homens brancos. Então, hoje, no século XXI, no início do século XXI, apesar de todo um processo e uma tentativa de silenciamento, a gente tem canais como esse aqui que a gente está falando, que discuta, né, de vozes e de vozes de mulheres, de vozes de mulheres que estiveram em lugares de periferia, que nunca tiveram a chance de uma escuta. Isso é muito importante, né? Então, acho que se insere nesse contexto, né? Tanto a pesquisa quanto também a voz das mulheres. Então, por isso, eu acho que a Verônica Tembé, ela é um ícone do movimento indígena, de um modo geral, na Amazônia, porque apesar de todos os mecanismos e os dispositivos de silenciamento, ela furava bloqueios, ela deu entrevistas, ela se fez presente em Belém e outras capitais, e ela falava muito do povo dela, da cultura dela, e ela falava muito também lá dentro, né, da terra indígena. Isso é muito, muito importante. No meu modo de ver, para o movimento de mulheres, né, inclusive. Bom, e a Marcha das Mulheres, que aconteceu agora em Brasília, marca muito também, né, esse tempo, marca um marco histórico, né, um momento em que as mulheres de várias etnias do Brasil inteiro se reúnem para discutir pautas voltadas também para as questões próprias das mulheres, né? Essa coisa da amamentação, essa coisa de engravidar, do direito de ter seus filhos, né? De ter seus filhos com um rio limpo, pensar o território como vida, né? Então, a Marcha das Mulheres Indígenas, ela vem embalada nessa discussão mais ampla sobre o feminismo mesmo, né? Sobre qual o lugar dessa mulher indígena no movimento feminista, por exemplo, né? Que é um movimento que já teve vários processos e que hoje também tem buscado o amadurecimento e tem pensado as mulheres de um modo mais plural, né? De um modo mais diverso, né? Porque somos muitas mulheres, não tem uma mulher, né? Existem várias mulheres, são vários, mesmo as indígenas, por exemplo, são muitas mulheres indígenas de várias sociedades, com suas línguas, né? E sua forma de viver, cada uma a seu modo. Então, isso é muito importante. A marcha, ela proporcionou reuniões, proporcionou o fortalecimento da luta indígena, né? Proporcionou também discussões sobre a política brasileira atual, né, que é uma política danosa para o povo indígena, sem dúvida alguma, para as minorias de um modo geral e para o povo indígena em especial, infelizmente. Bom, eu acho que, de um modo geral, o movimento de indígena, de mulheres, sempre existiu, né? Um ícone desse movimento, a gente pode ver aquela ação da Tuíra numa reunião muito famosa, mais ou menos lá pelos anos 70, quando foram falar do Belo Monte, né? Então, uma fotografia que marca um momento muito importante do movimento indígena, do movimento de mulheres, né? Do movimento indígena, contra os maus tratos e os desmandos, contra esse processo colonizador, né? Uma foto que acho que a maioria de nós conhecemos, quando ela enfrenta os dirigentes da. Os dirigentes do empreendimento que queria instalar a Belo Monte, e ela aponta um facão, né? E aquele facão é muito simbólico porque é a arma da luta indígena, né? Do povo indígena. E essa imagem se desdobrou, circulou o mundo inteiro, se desdobrou e até hoje continua sendo um grande ícone, né? Do movimento indígena, do movimento de mulheres, né? E no Brasil e fora do Brasil também. Bom, eu acho que eu queria encerrar minha fala dizendo isso, que parabenizar a iniciativa de vocês, eu acho que é muito importante esse espaço, né, para a gente se ouvir, para a gente discutir, falar um pouco da Amazônia, falar um pouco das mulheres que vivem aqui. E da fortaleza que somos, né? Porque apesar de todo um processo de dominação, de colonização, que se atualiza a cada dia, nós continuamos resistindo, né? Isso é o mais importante. Estamos vivos, estamos vivas e vamos continuar resistindo. Obrigada.
Shirley, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Agora vamos falar sobre educação indígena com a pesquisadora e professora da UEPA, Ana Lídia Nauá. Bom, Ana Lídia, bem-vinda ao nosso podcast. Vamos começar com a tua trajetória. Conta um pouco pra gente quem é Ana Lídia Nauá.
Oi, Leiloca. Boa noite, mana. Vou aqui responder as tuas perguntas, tá? Bom, a primeira tu perguntas é quem sou eu, né? É Ana Lídia por Ana Lídia mesmo. É muito complicado falar de mim, mas eu vou falar um pouco mesmo da minha trajetória profissional. Bom, eu me graduei em História, né? Fiz a graduação em História pela UFPA. E no curso de história foi que eu me apaixonei pela pesquisa, primeiro pela pesquisa histórica e com as fontes primárias. E no decorrer da pesquisa, da iniciação científica que eu fiz durante quase toda a minha graduação pelo CNPq, sou muito grata ao CNPq, por sinal, e fico muito triste que o CNPq está passando pela situação que está hoje, né? Por causa desse governo absurdo que está aí. Então, porque eu fiz a minha graduação quase que toda com o incentivo do CNPq, com bolsa de iniciação científica, que foi o que me iniciou de fato, né? Na pesquisa, que é uma das coisas que é assim que eu amo, né? Na minha profissão, a pesquisa. Então, na história, na pesquisa com os documentos de fontes primárias, eu tive contato com antropologia, com uma disciplina ainda na graduação, duas disciplinas apenas que eu fiz na graduação. Me apaixonei pelo método etnográfico, porque eu percebi que eu fazia a etnografia dos documentos sem saber que aquilo era uma etnografia, né? E eu lembro que eu fiz umas oficinas que eu tenho, inclusive, certificados com o professor Aldo Maués, que ele falava do método, era sobre metodologia na antropologia, na pesquisa antropológica. E assim, eu me apaixonei pela antropologia dessa forma, né? E quando eu terminei o curso de história, me graduei e em seguida, logo em seguida, eu fiz um curso de especialização em teoria antropológica aí no, na antropologia, né? E foi um curso de um ano e meio, em que eu assim, aproveitei bastante. Foi um curso maravilhoso, se eu não me engano, a minha turma foi a última turma desse curso, era um curso muito bom, com excelentes professores, né? O professor Heraldo, Carmen, Isabel, que eu me lembro, a professora Rita, a Neida, Forlini, eram professores desse curso, né, que foi maravilhoso para mim, assim, que eu tive o contato com a teoria antropológica e me apaixonei mais ainda. Posteriormente, eu tentei o mestrado em antropologia, mas como eu não consegui, eu tinha pressa, porque eu já estava casada com dois filhos, eu já descobri nessa carreira, já nessa fase da minha vida, né, que eu tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E estudar, ser mãe também, ser esposa, dona de casa, essas coisas, né? A gente sabe como. Só quem passou pela situação sabe o quanto é difícil conciliar tudo isso. Bom, aí eu fiz o mestrado, não passei na seleção primeiro na antropologia, eu prestei no NAIA e fui fazer no NAIA. Só que chegando lá, eu escolhi a professora Lígia Simonian para me orientar, porque ela, pela ligação dela com a antropologia, e foi maravilhoso, porque eu continuei minhas pesquisas sobre as mulheres, mulheres negras, que eu pesquisava desde a graduação. E aí eu dei continuidade a essa pesquisa. No doutorado, no mestrado, eu tive minha defesa de dissertação com uma das pessoas da banca, era a professora Angélica. E ela foi a pessoa que me deu muitas contribuições nessa defesa, na dissertação. E eu me apaixonei por ela, né? Assim, já tinha me apaixonado antes, me apaixonei mais ainda pela professora Angélica nesse momento, porque ela foi aquela pessoa que fez aquela leitura da minha dissertação, que me deu muitas sugestões, e que me ajudou, me deu textos, e foi muito legal. E aí depois eu fui, obviamente, né, fui prestar o doutorado lá na antropologia, lá no programa. Eu fui da primeira turma do programa de pós-graduação em sociologia e antropologia. Que era ciência, em ciências sociais, não era sociologia e antropologia. Não sei nem como, não sei, sei que era em ciências sociais o nome do programa. Eu fui da primeira turma. E, como vocês sabem, ela foi minha orientadora, né? A professora Angélica foi a pessoa que foi para mim orientadora mesmo, no sentido estrito do termo, no sentido de orientar mesmo, né? Foi aquela pessoa que a gente conhece, que vocês conhecem, todo mundo que está perto conhece ela. E que eu assumi aí de vez, né? Me tornei efetivamente antropóloga a partir daí, né? Com essa pesquisa que eu fiz com as mulheres, sempre pesquisando gênero. E aí no doutorado eu associei, relacionei o gênero com a questão da sexualidade. Juventude, fiz uma pesquisa no Guamá, muito legal, que eu amei fazer. E é isso. Eu amo a pesquisa, né? Eu amo a antropologia, né? Adoro a minha profissão, amo o que eu faço. Logo que eu saí do doutorado, ou ainda no doutorado, eu tive uma experiência como professora substituta aí na UFPA. Fiquei 4 anos ainda no doutorado. Depois, em seguida, eu fiz o concurso para o INCRA. E fui para o INCRA, onde eu trabalho até hoje. E posteriormente, 4 anos depois, eu fiz o concurso para a UEPA em 2011. No INCRA eu entrei em 2006, no concurso que aconteceu em 2005. E aí eu fui para a UEPA, onde eu estou até hoje, dando aula de antropologia, prestei concurso para uma vaga para professora adjunto de antropologia social. e é onde eu estou também até hoje. No INCRA também eu trabalho como antropóloga, com comunidades quilombolas, regularização de territórios de comunidades quilombolas. Então eu atuo somente como antropóloga hoje, né? No INCRA como antropóloga, analista em reforma agrária com a antropologia, né, na especificidade da antropologia, e na UEPA o concurso que eu fiz também foi para professora adjunta de antropologia social. Atualmente eu me dedico mais ao UEPA, minha atividade como pesquisadora, como professora e mais recentemente como coordenadora do programa de pós-graduação em educação escolar indígena.
Fala pra gente como tá a educação indígena institucional nas universidades.
Sobre a segunda pergunta tua, que é como está a educação indígena institucional nas universidades, né? Bom, a educação indígena nas instituições, né, na universidade, eu penso que é o grande desafio do momento, né? Como fazer essa educação, né? Como fazer uma educação intercultural, né? Uma educação decolonial, né? Uma educação em que seja pensada a partir das experiências próprias desses indígenas, né? Das necessidades, das demandas, né? Considerando a cultura deles, aquilo que é mais importante para eles. É pensar uma educação voltada para a própria realidade deles, considerando todos os aspectos que dizem respeito à cultura e à identidade desses povos. Então, nesse sentido, é um grande desafio para a gente, sabe? É um grande desafio, porque eu penso que as universidades, elas precisam exercitar constantemente essa relação com o outro, né, com o diferente. E quando eu falo das universidades, eu falo da comunidade universitária, né, de todos, inclusive de muitos professores, que a gente sabe que não tem muita habilidade, que não desenvolveu muita, que não tem muita empatia com as questões, né, para não falar que são pessoas preconceituosas, né? Como a gente sabe, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa. E eu penso que quando a universidade, por exemplo, na UEPA, nós não temos sistema de cotas, né, para indígenas. Mas na UFPA tem. E a gente sabe que a universidade precisa trabalhar essa questão de como tratar esses alunos, né? Não basta só criar as vagas, né? Não basta só eles entrarem na universidade, mas como é que vai se desenvolver esse dia a dia deles? Como é que eles vão conseguir estudar, né? Estar ali da melhor forma? Então, assim, é muito difícil. A gente sabe que são muitas dificuldades. Eu ouço muito deles a respeito disso, que existe muito preconceito. Existe um racismo, né, muito forte, e que não é fácil para eles, né? Então, por isso eu acho muito legal, muito importante esse projeto da Mora, né, com a Solange Gaioso, que é de dar esse suporte, dar esse apoio para esses alunos indígenas e quilombolas, que sofrem, né? É um sofrimento para eles. Eu ouço muito deles que é muito difícil para eles estarem na cidade, estarem fora das comunidades deles. Então, é um grande desafio para eles também estarem nas universidades, porque diante dessa situação em que as universidades não estão preparadas, não se tem um preparo dos técnicos, nem mesmo dos professores. A não ser os professores da nossa área, né? Da área de humanas, principalmente de antropologia, que a gente é mais preparado para lidar com essa questão da diferença, né? Mas Outros professores de outras áreas não têm esse mesmo preparo, então isso é muito complicado. Isso é muito complicado, sem falar no restante, né, da comunidade acadêmica, né, que também não tem isso, porque a própria universidade não oferece, então ainda temos muito que avançar nesse sentido, né, e eu penso que a gente tem que aprender com as nossas próprias experiências, né, que não são tão boas, e a partir daí ir melhorar, né, pensar em melhorar essa realidade.
E o mestrado em educação indígena da UEPA, como está organizado? Como se dá o processo seletivo? Como as pessoas conseguem ter acesso? Quem pode ter acesso a esse mestrado? Conta aí pra gente.
Bom, sobre o mestrado, né, em Educação Escolar Indígena da UEPA. Ele é um mestrado novo, ele foi aprovado no final do ano passado, 2018. Graças a Deus, né, porque hoje está muito mais difícil aprovar um programa de pós-graduação, principalmente um programa de pós-graduação para atender indígenas, né, para atender um universo tão específico como é, né, o universo indígena. Então, a gente ganhou muito, né, com a aprovação desse programa, que é o PPG. Portanto, ele é um programa que ele é especialmente para professores indígenas, né? Ele é um programa que ele foi pensado a partir de uma demanda que a UEPA já tem, né? Que é uma demanda de alunos professores que são formados pelo Núcleo de Intercultural Indígena, NUFI, é o Núcleo de Formação Indígena, é isso, NUFI, da UEPA, né? Que é o núcleo coordenado pela professora Joama Alencar, que já vem atuando desde 2011 na formação desses alunos, professores indígenas, que são professores que já atuam, já atuavam, já vêm atuando nas escolas indígenas, mas a gente não tem a formação de nível superior. Então, desde 2011, esse curso foi aprovado pelo MEC. E depois nós criamos a especialização, né? Nós temos também especialização, e agora em 2018 nós conseguimos aprovar o mestrado para eles. Então é um público que a gente já conhecia, né? Por isso que nós pensamos esse mestrado, né? Um mestrado profissional, que é para justamente ampliar essa formação deles nessa área específica que é a educação, né? Pensando essa educação intercultural, né, decolonialista, voltada para a própria realidade deles. Então, é essa a finalidade do curso. O processo seletivo é um processo em que o edital ele deixa bem claro, né, qual é o público específico que o programa visa atender, que os candidatos eles têm que ser indígenas. E tem que ser indígenas professores. Ele é bem específico, né? Nós conseguimos formar a nossa primeira turma esse ano. Final de junho, nós finalizamos o nosso processo seletivo e formamos a primeira turma desse mestrado com 18 alunos. As aulas já começaram, dia 20 de agosto, nós demos início ao nosso período letivo com essa primeira turma, com a nossa aula inaugural. E eles irão fazer uma disciplina nesse semestre, que é uma disciplina obrigatória, e essas disciplinas elas funcionam em dois polos da UEPA, pensados também, levando em consideração a localização da maioria dessas etnias indígenas, né, que a gente tem aqui, que é a região do Tapajós, e essa que fica em Santarém, o polo que vai onde vai funcionar a disciplina vai ser em Santarém e Marabá. Então é isso.
Ana Lídia Noir, muito obrigado por ter participado com a gente do nosso podcast em homenagem às mulheres indígenas.
Pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva a água na estrada morta. E a força nunca seca pra água que é tão pouca. Pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva a água na estrada morta. E a força nunca seca pra água que é tão pouca. Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata mesa. Mais do que corpo de dar, que faz o equilíbrio cego. A lata não mostra o corpo que importa. Pra lata ficar reta, pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva a água na estrada morta. E a força nunca seca pra água que é tão pouca. Pra cada braço uma força, de força não geme. Cerca não leva a água na estrada morta, oh, e a força nunca seca pra água que é tão pouca. E a força nunca seca pra água que é tão pouca. E a força nunca seca pra água que é tão pouca.
Aí o Ali. Que do mar, vou do mar, mendo mar, vou bimando niada, bigabana.
Thank you. Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma, motorista é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons de sim, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Ei, 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 Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, bari 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 bari, tem uma bala no meu corpo, bari 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 bari, e não é bala de coco, bari 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 bari, tem uma bala no meu corpo, bari 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 bari, e não é bala de coco. Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, sanções, berra, sanções, bode berra, sanções, sanções de sims, não, no, nani, não, sanções, sanções de sims, não, contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente.
É
É isso aí, galera. Esse foi mais um espaço de interação literária, bate-papo e boa música da nossa rádio Utopia Marginália. Até mais!